recebo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Carnaíba, Neudo Daitan, atual presidente, e o presidente que será empossado em 1º de janeiro de 2019, Gleibson Martins, que é do PDT. Eles conversam conosco sobre a condução da Câmara de Vereadores de Carnaíba e todo o debate em torno desse clima que o município vive. Carnaíba era um município que tinha uma tradição recente em que o governo, o bloco governista sempre foi maioria. Essa ordem se inverteu a partir da eleição do Neudo Daitan, que até foi eleito na base governista, mas a gente já sabe como é que a história foi se desenvolvendo, e na eleição para presidente em 1º de janeiro de 2017, o Neudo realizou uma articulação que garantiu a ele esse mandato, e a partir daí a Câmara de Vereadores de Carnaíba passou a viver um novo momento do ponto de vista político, né? E a gente passou a ver também um acirramento maior entre governo e oposição, né? Às vezes com troca de farpas de um lado, de outro. Vamos falar de tudo isso aqui com o Neudo, com o Gleibson, de como está sendo a gestão da Câmara de Vereadores de Carnaíba. Você pode participar pelo 3838-1213, pelo 99956-1213 também, e pelos nossos canais no Instagram e no Facebook. Quero agradecer ao Neudo e ao Gleibson, que estão aqui atendendo também nosso convite, a partir de um encontro que eu tive recentemente com o Gleibson, a gente falava dessa possibilidade que eles também estivessem aqui, já que são agentes importantes, né? Representam um poder importante, que é o poder legislativo do município. Neudo, bom dia, prazer tê-lo conosco, e eu queria que você falasse inicialmente. A gente já teve, na época da eleição do Gleibson, nós tivemos muitas informações, isso aconteceu em janeiro desse ano, né? E houve muitas informações sobre os bastidores dessa escolha do novo presidente. Eu queria que você falasse e aproveitasse que está aqui na PGU para dizer como é que foi esse processo e até a escolha, até a indicação do Gleibson para gerir a Câmara, e essa antecipação, quase que um ano antes da posse dele, antecipação do processo eleitoral. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU. Queria cumprimentar minha amiga Michele Martins, amigo Tito Barbosa. Queria cumprimentar toda a população do município de Carnaíba e do Pajaú, e em especial a população da minha querida Itã. Eu agradeço, Lio, pelo convite que nos foi feito de hoje a gente estar aqui na Rádio Pajaú, podendo aqui trazer aqui informações à população carnaibana a respeito do nosso legislativo e do interesse do povo de Carnaíba, né? Isso é importante a gente. Eu não sou muito de estar aqui na rádio, inclusive vocês sabem muito bem que o tempo da gente é curto, mas existem uns momentos que a gente temos que vir aqui expor aqui as informações, tendo em vista que a gente gerencia um poder, e essas coisas têm que ser, na realidade, dialogadas com a população, para que a população tome conhecimento dos fatos que ocorre no nosso município.
Processo para a escolha do Gleibson, o porquê da antecipação e como é que foi até a escolha do nome do novo presidente?
Veja bem, Nil, a questão da antecipação da mesa diretora, como eu disse outros dias atrás, aí, a gente estava vivendo ali na Câmara de Vereadores de Carnaíba um momento muito ruim para se trabalhar. Só se falava em eleição de mesa diretora e não se falava mais em outra coisa. Muitos vereadores às vezes deixavam até de discutir projetos importantes para o nosso município e ficava aí totalmente focados na Câmara de Vereadores, como é que seria em 2019 por diante. Isso é muito ruim para a população. Então, tendo em vista que a gente sabe que tem mais de 40 cidades no município no estado de Pernambuco que já anteciparam as eleições para as novas mesas diretores, e Carnaíba não seria diferente, né? Inclusive, a gente sabe aqui que até a própria cidade de Afogados da Ingazeira também está aí sendo discutido, votado alteração no regimento e na lei orgânica do município, para que isso também aconteça aqui na cidade de Afogados. Isso é muito importante para que o parlamento trabalhe com mais tranquilidade, com mais harmonia e focar naquilo que é de melhor para a população.
Você lembra que na oportunidade o bloco governista, que tem o prefeito Anchieta, soltou todo tipo de informação, que a antecipação tinha sido uma jogada para favorecer a manutenção da oposição no poder, que Didi tinha participado, o ex-prefeito José Francisco Filho, tinha participado da eleição, e até a história do sumiço do vereador, aquela história que se colocou do irmão Adilson. O que, que é fato e o que, que é boato nessa história que pessoas do bloco governista divulgaram após ou em meio a todo esse processo, Neudo?
Veja bem, Nil, essa questão aí da eleição da Câmara, de desaparecimento de vereador A ou B, isso aí não.
Não esconderam o irmão Adilson, não teve essa história.
Essa questão aí, na realidade, as pessoas opostas à gente, na realidade, tem que dizer aquilo que eles acham, aquilo que eles têm vontade de dizer. É muito fácil eu chegar aqui na emissora da rádio e aí vender mentira para a população. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acredito que, inclusive, eu trouxe aqui os 6 vereadores, inclusive você é testemunha disso na rádio, para a gente tirar limpo toda essa história. E, na realidade, foi um fato consumado, já se passou. Na realidade, nosso foco aqui é outro. Essa questão da mesa diretora, que já foi passada, como eu acabei de dizer a você, isso aí é um processo natural que existe esses tipos de coisas. A gente vê muitas outras cidades aí fazendo articulações, e tem que existir as articulações políticas. Se não existisse as articulações políticas, na realidade não precisava existir eleição, não precisava de eleição da mesa diretora, não precisava ter campanha eleitorais. As articulações existem justamente para isso. Agora, o vereador ou parlamentar, que qualquer que seja, ele está aí para opinar. Para opinar para onde é o melhor caminho, onde é que ele tem que andar e legislar, exercendo a função que o povo o determinou. Esse é o meu ponto de vista, né?
Falando hoje da relação legislativa e executivo, a gente vai falar na sequência da transição, e eu vou ouvir o Gleibson aqui, que é o presidente eleito da casa. As notícias que a gente tem de um lado e de outro, né, mostram que desde a sua eleição, que foi o fato novo na eleição das câmaras. Se você for me perguntar qual foi a surpresa da eleição de 1º de janeiro de 2017, foi a sua eleição na Câmara de Carnaíba. Aqui no Moxotó teve o caso de Sertânia, onde Ângelo também perdeu o nome que Ângelo queria, não passou, né? Mas, do ponto de vista da sua eleição, a surpresa foi porque quem teve o bloco ligado à Anchieta foi dormir achando que ia fazer o Vitor presidente, e com a articulação de vocês, o Neudo conseguiu se eleger. De lá para cá, a gente percebe um clima de acirramento bilateral. Não dá para dizer que é culpa de um lado ou de outro. Você vê muitos debates acalorados lá. Como é que, institucionalmente, pela própria envergadura dos cargos, tem que haver um respeito institucional do lado da prefeitura com a Câmara e da Câmara com a prefeitura? Isso está acontecendo ou está sendo difícil, por conta de como esse processo nasceu, gerir institucionalmente a relação entre Câmara e Executivo? Você pode falar, depois eu pedir para o Gleibson completar, Neudo, já que você conduz hoje a casa.
Veja bem, Nil, olha, essa questão aí, a gente sabe, não adianta a gente vir aqui dizer que a coisa está bem aqui entre os poderes de Carnaíba, que a população não só de Carnaíba, como de todo o Pajéu sabe, desde o início do processo que foi feito, que existiu esse confronto aí. Na realidade, era uma coisa que não era para ter acontecido, como na realidade eu sempre fui um dos companheiros que estive aí militando aí no PSB há 26 anos. Eu tive 26 anos aí militando aí dentro do PSB. E, na realidade, existe essas coisas. Na política existe isso, coisas que eu não conhecia esse outro lado. A gente sabe que essas coisas aconteceu não só em Carnaíba, como em outras cidades também. Mas em relação ao ponto de vista do executivo para o legislativo, o legislativo ali enquanto presidente ali, a gente está ali fazendo o que tem que ser feito, fazendo o trabalho como tem que ser feito. A gente não estamos ali de forma nenhuma acirrando aqui uma briga com o chefe do executivo, de forma nenhuma. Agora é assim, a gente sabe que eu me tranquilizei mais, mas eu fiquei quase um ano lutando aí, brigando em justiça, Ministério Público, travando a essas coisas, justamente por conta que a gente sentia, a gente sabe que teve umas vezes aí que, a maioria das vezes, que o Executivo queria, de certa forma, intervir no Legislativo. E eu nunca achei isso correto. Eu tive aí a oportunidade de ser vereador 4 anos aí, estou aí com um segundo mandato, mas eu nunca achei correto isso, de um poder interferir no outro. A gente temos aqui que respeitar os poderes. Tanto que eu respeito o chefe do poder executivo do nosso município, mas também quero também que, de certa forma, o poder legislativo também tenha a sua autonomia de poder opinar naquilo que é certo, naquilo que o regimento nos acoberta, naquilo que a lei orgânica do município nos acoberta. E assim, essas coisas acontecem, mas de todas as formas, o poder legislativo de Carnaíba está aí trabalhando em consonância aí com o poder executivo. Essas coisas têm problemas? Tem. Mas na realidade que não existe problemas que um regimento interno e uma lei orgânica não acabe com isso. Porque nós não vamos aqui legislar aqui por conta própria. A gente precisa legislar e estamos aí legislando, obedecendo a lei orgânica e o regimento interno. A gente não vai fugir disso. Esse é o papel. Agora, em relação a coisas pequenas que vêm lá de baixo, isso a gente deixa de lado, que na realidade quem perde com isso é o povo, e a gente precisa aqui trabalhar e para melhorar a vida da população.
Cada ser humano é único, tem um perfil, tem uma personalidade, né? Se eu fosse fazer uma comparação do Neudo com o Gleibson, eu acho o Gleibson mais... Não sei se eu vou achar a palavra certa. Eu posso dizer que ele é mais calmo que você, Neudo? Ele é mais calmo que você ou não?
Eu digo, veja bem. Às vezes, o companheiro Gleibson é assim. Eu tenho um pouco tempo aí que convivo com ele legislando, né? É um companheiro que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na gestão do ex-prefeito Zé Mário Cassiano, ele como secretário de Agricultura, e graças a Deus, né Gleibson, a gente trabalhamos aí 4 anos na gestão Zé Mário, inclusive nós nunca tivemos aqui nenhuma divergência, não, e um companheiro, até porque que é a pessoa que a gente entendeu, o grupo, o Gleibson.
Porque lá você tinha direito, se quisesse, tentar a reeleição, né, pelo regimento também, não?
Não, não.
Carnaíba não tem... Ou acabou?
Não, eu fui um dos vereadores que, inclusive, depois da eleição, se eu não me engano, em novembro, por aí, novembro, eu entrei com requerimento...
Para acabar com o mecanismo da reeleição, né?
Com emenda no regimento interno, na lei orgânica, para acabar com a reeleição.
Eu começou com o Everaldo Patriota, lá teve uma repercussão... Eu lembro que houve muitas críticas, né? Na época, ao mecanismo da reeleição. Aqui também está tramitando... E também sempre gera divergência. Então, lá, lá vocês aprovaram o fim desse mecanismo de reeleição.
Isso, no finalzinho da gestão passada, a gente teve que... Eu mesmo fui um dos vereadores que entrei com essa emenda ali orgânica aí e acabei que eu nunca achei correto um presidente de Câmara aí ser presidente 4 anos. Dá oportunidade para outras pessoas que estão aí chegando também, que estão aí trabalhando junto com a gente. Não tem necessidade. 2 anos já está de bom tamanho, né, para a gente fazer uma boa gestão. Até porque 4 anos, 4 anos para um presidente de Câmara é muita coisa, é muito tempo. Tem tribunal de conta em cima, tem muita dor de cabeça. E eu digo como diz o outro agora, sabe, Dil? Eu quero que chegue o dia 31 de dezembro para mim estar aí passando aí o bastão. Aí pro companheiro Gleibson aí. Espero aí, acredito também que a gente sabe que é um jovem, mas é uma pessoa que vem aí contribuindo aí com o nosso município, desde quando secretário de Agricultura do município. E é um companheiro que vem aí desempenhando um bom papel como legislador. Eu parabenizo o companheiro Gleibson aí e dizer para ele, companheiro Gleibson, a gente vamos trabalhar em muita harmonia, com muita harmonia, que isso é o papel do legislador, não precisa a gente. Em questão de um ser mais esquentado do que o outro, não dá para saber. Mas
dá
para
saber, não?
Ele não é muito manso, não, viu, Nico?
Não é manso também, não, né? É
manso, não.
Então vamos ouvi-lo. Gleibson, o que os vereadores de oposição e governistas podem esperar da sua condução, né? Teoricamente, institucionalmente, você é presidente de toda a Câmara e vai ter que gerir esse clima de acirramento político que acabou sendo herdado após o processo da eleição do Neudo, que a gente tem acompanhado. O que os vereadores podem esperar a partir de janeiro? Falta um tempinho ainda, mas o tempo urge, daqui a pouco estamos no meio do ano, já na contagem regressiva. O que é que vai se esperar? Qual vai ser o perfil adotado pelo Gleibson Martins à frente do Executivo? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia aos funcionários da Rádio Pajeú. Bom dia, quero cumprimentar aqui também o presidente Neudo, da ITAM. Cumprimentar você, Nil, e cumprimentar aqui o meu bom dia para todos os ouvintes da Rádio Pajeú, em especial nossos carnaibanos e carnaibanas que estão lá nesse momento nos ouvindo. E eu não queria aqui, antes de começar a responder sua pergunta, sem antes lembrar aqui de hoje uma data especial para todos os afogadenses, mas em todo Pajeú, o nome que foi histórico, está nas nossas memórias, que é de Dom Francisco. Se estivesse vivo, estaria hoje com 94 anos, não é isso, Nil?
Isso.
Uma pessoa que foi exemplo de fé, foi exemplo de trabalho social, foi exemplo nas conquistas dos direitos dos trabalhadores. E isso, na política, a gente precisa ver esses nomes, essas pessoas, para que a gente possa continuar com essa luta, para essas pessoas não terem morrido e seu trabalho ter sido em vão, né? Então, nesse contexto, eu queria iniciar aqui essa conversa hoje e agradecer pelo espaço, Nil, importante, para esse debate político, inclusive o debate político em Carnaíba, que se inicia de forma democrática, onde essa nova gestão e modelo de gestão da Câmara Municipal de Carnaíba, eu digo em todos os lugares que é pela primeira vez que houve um desmembramento, de fato, do Poder Legislativo, do Poder Executivo de Carnaíba. Outro momento, sempre o Poder Executivo tinha, de certa forma, tinha lá, intervir na gestão da Câmara, né? E aí, conforme nosso artigo 2º da Constituição, os poderes precisam ter independência, porém, manter sua harmonia, né? E é nesse sentido que a gente veio hoje e trouxemos para Carnaíba essa oportunidade de ter um poder independente, né? Essa não é meramente uma questão política partidária, mas nosso papel de legislador, nosso papel enquanto Câmara, é de trazer essa independência do Poder Legislativo para trabalhar para a sociedade conforme estabelecido pela nossa lei, né? Então, assim, acredito que a gente deu um grande passo na questão democrática do nosso município de Carnaíba, onde temos uma Câmara hoje independente, uma Câmara que faz seus trabalhos acontecer, uma Câmara atuante, que tem transparência com a sociedade, uma Câmara que traz aí um diálogo com as classes trabalhadoras, que isso é muito importante. E dizer para você, Nil, que a partir de janeiro, quando, assim como ele falou, passar o bastão, a gente vai dar sequência a um trabalho com muita seriedade, uma Câmara de 11 vereadores e, acima de tudo, uma Câmara que faça seu papel legislativo, uma Câmara que esteja atuante e com muita transparência para atender os anseios da sociedade. Não é fácil trabalhar e discutir sobre política do Brasil hoje. A gente vê a situação que passamos hoje, um momento de muita decadência na política brasileira. Mas a gente simplesmente a gente não pode baixar a cabeça e deixar para lá. A gente tem que assumir a responsabilidade enquanto cidadão, a gente precisa assumir os compromissos enquanto político e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, com uma transparência para a sociedade, mostrando que é possível ainda acreditar em uma política saudável, uma política ainda que tenha, acima de tudo, o povo como base para dar sequência e atender as necessidades do povo.
Em algumas câmaras de vereadores, surgem algumas iniciativas de mão inversa. As sessões da Câmara de Carnaíba, em via de regra, como as sessões aqui em Afogados, há sempre aquela queixa de que a população poderia participar mais. E aqui, de vez em quando, se discutem projetos de que a Câmara vá aos bairros, vá às comunidades, né? E imagine, por exemplo, se a Câmara de Carnaíba puder descentralizar indo para comunidades importantes como a própria Itam, como Carnaíba Velha, estou dando alguns exemplos aqui, Roça de Dentro e outras comunidades. Existe planejamento para esse tipo de projeto de descentralização da Câmara em algum momento visitar essas comunidades? Isso já está sendo feito. O que é que você diz sobre isso, Neudo?
Veja bem, Nil, eu até agradeço aqui por você ter lembrado aqui. Inclusive, eu conversei com hoje, a semana passada fiz reuniões com os companheiros, com 5 vereadores, e eu propus para a gente fazer aí as sessões itinerantes. A gente sabe que é importante que tem muita gente, principalmente a população da zona rural, que muitas vezes não tem como estar aí na Câmara de Vereadores, prestigiando e assistindo às sessões. Então, se na realidade a gente sabe que existe essa dificuldade por parte de a maioria da população, a gente vai aí fazer, se Deus quiser, quando a gente voltar agora, a gente vai começar a marcar essas sessões itinerantes, que é importante a gente levar a Câmara até a população. Isso é um passo que a gente vai aí focar, sabe, Nil? Porque a Câmara de Vereadores de Carnaíba, desde que a gente aí assumiu aí a presidência aí, foram feitas muitas coisas que realmente não tinha no passado, e hoje a gente está aí, inclusive aí, nossas sessões aí estão sendo todas transmitidas ao vivo via internet. Isso é muito importante para que a população tome conhecimento do papel do legislativo. Isso é muito importante. Então, para aquelas pessoas que aí não têm acesso, têm certas dificuldades para ir até a Câmara de Vereadores, a gente temos aí no nosso regimento interno aí que nos acoberta para que essas sessões também sejam feitas nas comunidades, nos povoados, nos distritos. Isso aí a gente vai, desde já, eu já quero deixar registrado aqui que a gente vai fortalecer isso aí para que a gente leve a Câmara até a população.
Falando sobre a condução das sessões, Neudo, como eu estava falando, até quando estava chamando o debate, esse mecanismo de transmissão pelo Facebook é interessante. Também me permite, eu já vi acho que duas ou três sessões em alguns momentos. Assisti, por exemplo, parte da sessão na manhã seguinte à explosão do Banco do Brasil. Vi que foi uma sessão muito acirrada, onde foi discutida a votação de um voto de protesto, né, contra o governo do Estado, que acabou sendo uma moção de repúdio ao governo, que acabou sendo aprovada. E vi uma outra sessão. Eu tenho pessoas que são ligadas, colegas de rádio mesmo, como dá um exemplo do Marconi Pereira, chegou a dizer: rapaz, os vereadores estão quase se pegando ali na Câmara de Carnaíba. E eu fui ver na hora, eu estava vendo, no dia que eu fui ver, era uma discussão do Vandérbio com, acho que com o Everaldo Patriota. Mas o acirramento, a forma como os vereadores estavam se pronunciando, davam a gente a impressão que em algum momento você podia ter, que Deus nos livre, um ou outro chegando às vias de fato lá. Como é que está sendo para controlar essas sessões? Existe algum risco de que isso venha a acontecer? Ou você diria que é normal do momento que a Câmara vive?
Veja bem, Nil, isso aí é natural. Até porque que um plenário de uma Câmara é um lugar de debates. A gente sabe que os debates, quando na realidade existe só um lado, o debate é um debate mais tranquilo. Mas é como todo mundo sabe que hoje a Câmara de Carnaíba está dividida, né? É natural, e os vereadores de oposição estão aí defendendo os interesses da população, e também eu entendo também a naturalidade também dos vereadores do bloco do governo estar aí defendendo o governo. Agora, cabe à população, inclusive as sessões aí são transmitidas justamente para que a população entenda, na realidade, o vereador que está ali defendendo o governo ou defendendo o povo, né? Em relação à questão de badernas dentro da Câmara de Vereadores, o nosso regimento nos acoberta que os anais da Câmara de Vereadores do município de Carnaíba estão aí abertos para toda a população, desde que a população assiste às sessões de uma maneira que não perturbe os trabalhos. Isso é natural. Inclusive, no nosso regimento, aí nos acoberta que, em caso que não tiver como ter o controle, o próprio presidente da Câmara suspende a reunião por 30 minutos até que seja colocado ordem na casa, se preciso for.
Você já precisou parar a sessão?
Já precisei, tempo? Inclusive tem 15 dias atrás aí que a gente teve que parar a sessão para a gente manter a ordem na casa por conta que a gente não conseguia conduzir os trabalhos. Então isso a gente está fazendo aí dentro do regimento. Nós não fazemos nada fora do regimento, né? Até porque que é uma instituição pública e todo ambiente público ele tem que ser trabalhado na realidade com regimento.
Gleibson, você que está para assumir a Câmara, como é que vê essa questão dos debates mais acalorados?
Júnior, tranquilo. Acho que todo espaço democrático de debate, e a Câmara é um poder legislativo que está lá para construir leis, para dialogar sobre o município, e são compostos por 11 membros do poder legislativo, que o debate é iminente. Agora que assim, né? Segue esse debate de forma onde venha contribuir. A partir do momento que não está o debate saudável, infelizmente ou felizmente, o regimento não está coberto para intervir de maneira a conduzir o trabalho e tenha sua finalidade, né? Mas natural, e isso é bom para o município haver o debate. Né? Tem que haver o debate, porque senão não constrói algo bom. Né? Como diz o grande filósofo, toda unanimidade é burra. Né? É preciso haver o debate, haver a discussão, para chegar a um consenso do que aquilo que é melhor. Né? Nós discutimos vários projetos ano passado, né? O que a gente vê hoje, enxerga hoje, que se não houvesse o debate como aconteceu, teria sido ruim para a população. Então é preciso haver esse debate, haver a discussão, no bom sentido, para se construir uma melhor política para o município. Né? É através disso que se constrói uma boa política. Eu acho isso normal e natural, até porque já a Câmara está dividida hoje, né? 6-5, basicamente, hoje. Mas, assim, isso é um processo democrático, mas é coberto que isso aconteça e é dentro da toda normalidade que isso vai acontecer. E, a partir de janeiro, eu espero que haja realmente o debate. Né? A gente não quer que chegue projeto na Câmara e simplesmente seja votado sem uma discussão, sem a leitura, sem um debate. E é preciso haver, sim, o debate. Por isso que o regimento nos acoberta ter lá duas votações. Né? Ter análise, ter as comissões. Para quê? Para justamente haver esse debate. Né? E aí, assim, como o Nilton colocou aqui, é muito importante. Então, o que nos entristece, Nilton Júnior, naquela Câmara de Carnaíba hoje, é que tem alguns membros do Poder Legislativo que não estão defendendo o povo. Sim, estão defendendo um governo. Né? E a gente é pago pelo Poder Legislativo não para defender governo. A gente é pago para fazer o trabalho em defesa da sociedade. Então, acho que o debate tem que se engrandecer nesse sentido em relação às políticas públicas, em relação à política voltada para a sociedade. E não um debate voltado para a questão de governo. Porque aí nos foge do comando, foge da finalidade do Poder Legislativo.
Bom, o Barcelão faz uma pergunta aqui, ele quer saber se Nildo, agora com apoio dos deputados Zeca e Júlio, tem como trazer mais obras para o município. E já faz uma pergunta que eu quero deixar essa para daqui a pouquinho, viu, o Barcelão? Quer saber se Nildo tem interesse em disputar a prefeitura. Vamos primeiro para a questão dos deputados aí, o que é que essa parceria com o Zeca e Júlio pode trazer para Carnaíba?
Veja bem, Nildo, eu queria... Desde já também, em primeira mão também, eu queria já registrar aqui, Nil, o apoio dos nossos companheiros daí do bloco de oposição aí, aos deputados Zeca e Júlio Cavalcante, companheiros da cidade aqui de Arco Verde, inclusive foram votados aqui na cidade de Afogados da Engazeira, em conversa com companheiros aqui que apoiaram os candidatos aqui, foram muitas emendas que veio aqui via esses dois deputados. E a gente vem aqui de hoje, inclusive aqui, eu queria deixar aqui um relato aqui à população de Carnaíba, o nosso compromisso com o deputado Zeca Cavalcante e o deputado Júlio Cavalcante. Esses dois deputados aí, Nil, eles vêm aí nos ajudando muito nesse processo. Acabamos agora de receber aqui no município de Carnaíba uma retroescavadeira e um trator agrícola totalmente equipado com grade aradora para atender a população da zona rural. Isso é muito gratificante, tendo em vista, Nil, sem contar, para mim não me esquecer também, 15 poços artesianos também, inclusive já foram perfurados no município de Carnaíba. Esses poços artesianos, a gente conseguiu adquirir mais de 30 mil litros de água para a população do município de Carnaíba. Então isso é muito gratificante, Nil. A gente está aqui recebendo emendas de deputados que não foram naturalmente votados na cidade de Carnaíba. E hoje a gente recebe aí, por parte desses deputados aí, mais de 700 mil reais em emenda. Então, essas pessoas que a população de Carnaíba tem que observar, tem que ver, porque eles não foram votados na cidade de Carnaíba ainda, mas a gente estamos aí trabalhando em parceria. Inclusive, eu já, em conversa com o deputado Zeca, eu disse, deputado, a gente precisa de apoio para a gente dar a condição ao povo do município. E, na realidade, firmamos essas parcerias aí, e as parcerias aí estão chegando, as obras estão chegando, e é com esse apoio que a gente teve desses deputados aí que a gente tem o nosso compromisso, a gente firma aqui o compromisso de apoio a esses dois deputados daqui da cidade de Arco Verde, que é quem vem aí ajudando a população de Carnaíba.
Recentemente vocês anunciaram o irmão Adilson, né? E como é que foi esse encontro lá com o Zeca?
Veja bem, Nil, a gente, como todo mundo sabe, que depois do processo da Câmara, existiu uns problemas no Legislativo, inclusive com o vereador Irmão Adilson e o próprio vereador Van Derbio, né? Uhum. Teve uma certa rejeição aí por parte do executivo, do grupo do executivo, aí por conta da eleição da mesa diretora, né? E tendo em vista, a gente sabe, né, Nil, que todo mundo tem sentimento, né? Um vereador aí que foi eleito aí na base do governo, como o vereador irmão Adilson, e ele praticamente foi, está sendo uma pessoa excluída do grupo do governo, né? Então, pelo fato dessa exclusão, por parte do pessoal do executivo, o irmão Adilson nos procurou e a gente sentamos e conversamos, inclusive levei ele lá à Assembleia Legislativa de Pernambuco em conversa com o deputado Júlio e posteriormente na volta passamos na casa do deputado Zeca e a gente aí firmamos o compromisso aí de nos unirmos aí em torno de um deputado só. Porque não adianta, Nil, a gente está aqui dividindo aí o grupo de oposição para um tirar 10 votos para um deputado, outro tira 10 votos para outro. Isso é muito ruim para a população, que a gente não consegue adquirir os requisitos que melhoram a vida do povo como a gente adquiriu agora. Então, por isso que a gente sentou aí, teve o diálogo e acredito que é um companheiro também que está aí caminhando junto com a gente. Tem o companheiro Vandérbio, que está chegando de viagem também, que ele estava com um problema de saúde, está se tratando aí. E a gente tem tudo aí para caminhar aí esse grupo de oposição, vereadores, os 6 vereadores, junto, caminhar junto em torno de que a cidade, Nil, a cidade precisa ter essas coisas. Precisa ter oposição. Porque uma cidade que não tem oposição, quem perde é a população. Isso é muito ruim, né? Então a gente estamos caminhando nesse sentido de fazer uma oposição, mas uma oposição coerente, ouvindo a população, dialogando com o executivo, essas coisas têm que acontecer. Então, quem ganha com isso é a população.
Cleibson, é possível que esse bloco pesque mais alguém aí nesse debate futuro ou não?
Olha, Nil, assim, primeiro, acho que o trabalho que vem sendo feito através do bloco de oposição, juntamente com o deputado Zeca Cavalcante, a qual eu quero aqui até salientar, endossar aqui essa conversa, Nil, ao contrário de outros deputados que foram votados no município de Carnaíba, Zeca chegou agora a aproximadamente quase 1 milhão de reais em emendas para Carnaíba, né? Essa quantidade de poços que foi colocada em Carnaíba esse ano, já poços escavados, alguns já instalados, onde tinha locais difícil acesso, não tinha água de jeito nenhum e só havia promessa e ninguém vive de promessa, essa é a realidade. E chegou a ação lá nos poços, chegou agora essa reta escavadeira que é para ajudar o pequeno agricultor, que é para limpar um barreiro, que é para cavar uma cacimba, um buraco de silo, que é para ajudar o homem do campo, né? Chegou também esse trator agrícola, um trator de pneu aí traçado com grade aradora, que é para ajudar os agricultores a arar suas terras, uma vez que a gente está aí, Nil, com mais de 6 anos de seca, onde foi dizimado boa parte dos rebanhos de Carnaíba e todo o Pajeú, evidentemente. Então, com essa chegada dessas ações aqui, eu espero que mais pessoas venham aderir a este bloco de oposição, junto com o deputado Zeca, por conta do trabalho que está sendo feito, por conta das ações que estão sendo feitas, porque a gente tem que lembrar que isso não é promessa de campanha, isso é fato consumado, essas coisas estão chegando antes da campanha. Então, isso é uma coisa inusitada na política, você sabe disso, onde as ações estão chegando antes. Então, em virtude disso, eu acredito que mais pessoas vão aderir, sim, a esse grupo de oposição, vão vir aderir ao projeto político do deputado Zeca Cavalcante, junto com o companheiro Júlio, porque as ações estão chegando. A gente não estamos prometendo, a gente está chegando junto com essas ações para melhorar a vida do povo. Então, eu acredito, Nil, que vai sim vir mais pessoas para cá, porque a gente está tentando aqui construir um novo projeto político para nossa cidade, porque Carnaíba está precisando disso, e a gente vem provando aí, o povo de Carnaíba vem provando isso, através desses investimentos. Você olha para trás, outros deputados, Nil, que foi votado com votações expressivas em Carnaíba, não colocou basicamente nada nos 4 anos de governo. E aí a gente vê aí, agora o deputado Zeca chegando com esse valor aí em emenda, e isso o povo, eu quero até, aqui até, Nil, agradecer ao deputado por ter feito isso para a nossa terra, uma vez que vai valorizar muito, principalmente o homem do campo, que é aquelas pessoas que mais precisam, que estão lá na ponta lá, que muitas vezes não tem o recurso adequado para fazer um investimento em sua propriedade, para geração de renda, para oportunizar ali uma melhor condição de vida para esse povo, né? Então está chegando esses investimentos para melhorar, nesse sentido, a vida do nosso povo carnaibano.
Muito bem, tem muita gente opinando aqui. A Roberta Kelly Pereira está dizendo se a oposição incomoda ou não, pouco importa. O povo quer saber o que Neude Gleibson tem a oferecer para a população. Acho que falando já nessa nesse debate em torno das emendas, como nós acabamos de perguntar para eles. Aderi Andrade, Santo Antônio 3, parabeniza a equipe que vem trabalhando no município pela dedicação, criatividade, o trabalho tem sido exemplar, é um orgulho para quem faz o município de Carnaíba, está dizendo aqui Aderi Andrade. Aqui o Barcelon já registrei a pergunta dele, daqui a pouco eu faço a segunda. Também aqui o Cláudio da Itam, dizendo que importante é o que interessa ao povo, que se deixem as picuinhas de lado. Antônio da Vila São Geraldo, parabenizando os vereadores, Neudo e Gleibson, que eles trazem para a sociedade de Carnaíba as pautas das quais precisamos. Também aqui a Marluce do Sítio Góes, parabenizando a Rejane Oliveira também fazendo o registro. Quem está batendo aqui, com mais de uma pergunta, inclusive, é o Leonardo Patriota. Ele está dizendo, a pergunta dele é a seguinte, para Neudo e para Gleibson. Por que o trator e a retro da emenda de Zeca estão cada um na porta de um dos vereadores? Um está na porta de Gleibson, outro está na porta de Neudo e mandou fotos aqui fazendo essa pergunta. E pergunta o que convenceu o vereador irmão Adilson e o Bandega a votarem em Gleibson Martins. Então são duas perguntas do Leonardo. O Nildo da Itam pergunta, dizendo o seguinte: bom dia, Nildo e Gleibson, provoca os entrevistados indagando se essa oposição ficará apenas no Legislativo ou pretende formar um grupo para disputar 2020. Então vamos lá por partes, o pessoal elogiou a pergunta do Leonardo, as perguntas do Leonardo Patriota e essa do Neudo, que é mais ou menos o que o Barcelon perguntava agora há pouco. Então vamos lá, você quer responder quem, Neudo?
Eu respondo. Bom dia, Leonardo. Eu queria, Leonardo, só responder a sua pergunta em relação a quando você se refere ao questionamento das máquinas estarem aí. A retroescavadeira está lá em uma praça vizinho à minha casa lá, Nil, porque e o trator ficou lá do lado da casa de Gleibson e o vereador Anchieta Crente reside lá na cidade de Carnaíba. A gente sabe, Nil, que não é fácil fazer oposição. Todos nós sabemos que é difícil e a gente sabe que um mecanismo desse, no valor de quase 300 mil reais, é entregue à população, é para servir o município, agora tem que alguém cuidar. Isso aí tem que ser cuidado. A gente não tínhamos lugares específicos para a gente deixar. Até porque que essas máquinas estão, tem uma na minha casa e outra na casa do vereador Gleibs, porque dia 15 agora os deputados Júlio e Zeca Cavalcante vão estar aí na cidade de Carnaíba para a gente fazer a entrega desse mecanismo. E a gente não tem hoje uma garagem adequada para a gente guardar esse mecanismo. Inclusive, ontem eu estive em Carnaíba já procurando lugares para a gente deixar esse mecanismo lá. A gente não tinha como deixar isso num posto exposto. Por quê? Porque chega uma pessoa, às vezes quebra, inclusive a retroescavadeira, com ar-condicionado, com vidro, tudo. Às vezes, você sabe que hoje em dia existe esse tipo de coisa. As pessoas chegam lá, deteriora o mecanismo, então a gente fica aí, pegar aquilo que é do povo, tem que ser cuidado, né? A gente não... Eu não me preocupo com essas coisas não, Nil, porque isso é bobagem, essas coisas de às vezes o cabo está aqui fazendo uma pergunta dessa daqui, e a gente estamos aqui para responder. E eu só queria dizer também para Leonardo, para o companheiro Leonardo também, que tem 15 dias atrás que o deputado Danilo Cabral veio à cidade de Carnaíba, inclusive fez uma entrega de um trator lá na comunidade do Santo Antônio. Por sinal, um trator sem grade, porque na realidade aquele trator ele não serve para nada sem grade. Trouxeram um trator aí, o deputado foi lá para a Câmara dos Deputados, inclusive disse que tinha entregado equipamentos agrícolas, colocou um S na frente, no município de Carnaíba, onde só foi recebido um trator, ainda por cima faltando um pedaço. Né? E mesmo assim, esse trator, companheiro Leonardo, se você passar agora ali no sítio Santo Antônio, onde ele foi entregue, esse trator está guardado no oitão da casa do vereador Antônio Chico. Por sinal, vereador, meu amigo, mas o trator está guardado na casa do vereador Antônio Chico, lá, inclusive coberto com plástico. Se você quiser tirar alguma dúvida, passe lá agora, que o trator está lá agora, que na realidade é um vereador. Então, eu não acho nada de anormal, é uma coisa que é do município, que é daquilo que é do povo, está ali guardado no canto, que realmente tem que ser guardado, né? Então está aí a resposta aí ao companheiro Leonardo, né, Nil? E a outra pergunta foi
o que fez, o que convenceu o irmão Adilson e Bandega a votar em Gleibson?
Nil, veja bem, é como eu acabei de dizer no início da entrevista, eu disse que essas coisas têm que existir articulações, né? A gente sabe disso, que as articulações existem de acordo com a insatisfação de alguns vereadores. E a gente, né? A gente não é burro, a gente é inteligente, a gente ouvia as insatisfações do vereador irmão Adilson na base do governo, o próprio vereador Vanderbe também, e essas coisas acontecem. A gente foi para o diálogo, foi para a conversa, mostramos para os companheiros que o caminho correto era aquele ali de defender os interesses do povo e não do executivo. Então os vereadores eles têm autonomia, né, para expressar a sua vontade, entende? Isso aí foi feito, as articulações, e graças a Deus a gente aí estamos aí trabalhando aí em harmonia justamente para isso. O processo foi um processo natural, como realmente acontece com todas as pessoas que fazem as articulações, e é isso.
O Galeguinho Duarte está perguntando: Nil, só falta falar na Feira Livre. Diga a meu amigo Gleibson, está dizendo ele. O que é que tem para falar na feira, Gleibson? Está havendo algum problema lá?
Nil Júnior, quero até responder ao companheiro Galeguinho Duarte, comerciante e empresário aí na cidade de Carnaíba. Tocou num assunto muito importante, Nil. A gente vive uma realidade hoje, isso é um debate amplo, que precisa ser discutido, inclusive com todo o comércio de Carnaíba, empresários, empreendedores, pequenos, grandes comerciantes, as questões econômicas do nosso município. Nós passamos por um momento em Carnaíba não fácil, e um momento até, vamos dizer, atípico do ponto de vista econômico da realidade de Carnaíba hoje. Primeiro, a gente parte de um ponto de vista em que o governo municipal hoje não deu e nem está dando nenhum incentivo sequer para melhorar a economia do município. A gente, 2017, foi um ano muito difícil, onde a gente estamos aí acabando de sair de uma grande seca que assolou o nosso Nordeste por inteiro. E aí, assumiu o governo a partir de 2017, a gente viu que o comércio de Carnaíba, cada vez que se passa, fica pior. E eu acho que quem é comerciante, quem está no comércio, sabe o que eu estou falando aqui. E aí vem série, é uma cadeia que vem no efeito dominó. Né, primeiro, lá em 2017, o governo, após assumir em 2017, fechou o abatedouro público, o que gerou aí mais de 15 famílias desempregadas. Né, isso é dinheiro que deixou de circular lá em Carnaíba para passar a circular em Afogados da Ingazeira. Isso é um fato. Posteriormente, o governo muda a feira de lugar. Né? Olha só, a feira de Carnaíba acontece apenas um dia por semana. Né? Nós estamos em um lugar pequeno, onde o trânsito não é tão grande, o fluxo de veículo, quanto outras cidades, tipo Feita Afogada em Gazeira, Sertã e outras. Então, isso dificultou mais ainda a questão da viabilidade ali da economia no município de Carnaíba, essa mudança da feira, uma promessa de fazer um parque de feiras, que até hoje o povo espera por esse parque de feiras, que foi mais uma promessa, como a gente já se acostumou com as promessas que não viram realidade. Então, a partir de lá, Nil Júnior, também outro fato importante é que o município de Carnaíba está hoje inadimplente junto ao Banco do Nordeste. Ou seja, só faz os projetos do Pronaf aí, o Pronaf B, do AgroAmigo, apenas renovação. Ou seja, aquelas famílias que querem acessar pela primeira vez o Pronaf, que é uma política pública, não podem porque o município está inadimplente. E aí, ano passado, Neu, você lembra disso, a gente entrou lá com uma indicação lá para o governo negociar essas dívidas junto ao Banco do Nordeste, uma vez que tem uma lei, Neu, que possibilita que o governo possa renegociar essas dívidas com o Banco do Nordeste, que é um valor irrisório, e aí abre o espaço para que, através do Banco do Nordeste, se insira recurso no município para girar a economia. Né? Nada disso foi feito. E aí agora, com essa outro estupim que acabou de detonar, foi a questão do Banco do Brasil. Ou seja, de lá para cá, e aí nós não temos nenhuma postura por parte do governo de incentivo para melhorar a economia. Simplesmente ano passado, o que foi apresentado na Câmara foi um projeto do Executivo para cobrar mais impostos. Essa é a realidade onde a gente está vivendo lá em Carnaíba hoje, com um comércio que, eu conversando aqui com alguns empresários, inclusive alguns comentando que o comércio vem fracando cada vez mais e a tendência de demissão de funcionários, a tendência de fechar comércio. Isso é muito ruim, porque quem mantém a economia local ali, além da agricultura, é o comércio local, né, que gera emprego, que gera renda, que distribui impostos para o município. E aí a gente vive uma situação de calamidade hoje no município de Carnaíba em relação à parte econômica. Não há nenhum investimento sequer por parte do governo, incentivo para melhorar o comércio, incentivo para trazer investimentos de fora para dentro do município, para gerar geração de renda, para gerar emprego. E aí quando se traz investimentos de fora para dentro do município, a inserção de recursos, seja público ou do setor privado, isso faz com que gire a economia e aí as pessoas melhorem as condições de vida, porque gera emprego, inserem dinheiro dentro do município, as pessoas vão comprar na loja, vão comprar no supermercado, vão para a oficina de moto, isso gira o dinheiro do município. Então, Galeguinho Duas coloca uma coisa importante aí, essa questão do comércio local. Quem é comerciante sabe as dificuldades que se está passando em Carnaíba hoje, e a gente vê uma omissão, Nil, por parte do governo, tanto do município quanto do Estado. Além da questão econômica, aí vem a questão de segurança pública. Carnaíba passou por uns momentos aí há pouco tempo, onde a segurança pública aí, a gente chegou até, você citou aqui agora há pouco, a questão da moção de repúdio ao governo do Estado pela segurança pública. Né? Carnaíba tendo assalto diariamente, roubos, e isso implica numa sociedade que a gente não pode sair de casa por conta de que corre o risco de ser roubado a partir do momento de sair de casa. Então, junta uma coisa com a outra. A questão econômica no município e a questão de insegurança que o município não tem. Então, são duas coisas que vêm um declínio total da nossa economia, e aí a gente espera que o governo tenha um pouco de sensibilidade aí para tentar intervir junto ao setor privado para tentar melhorar a economia do município, porque da forma que vai cada vez pior. Né? Não tem incentivo, não tem investimentos, não tem diálogo em relação a esse tema. E, inclusive, Nil Júnior, com essa questão do Banco do Brasil, se não for reaberto imediatamente, a tendência é ficar cada vez pior. E a gente espera que o Poder Executivo, assim como você lembrou aqui bem antes, na sessão da Câmara, que foi posterior ao dia da explosão do Banco do Brasil, onde os vereadores de situação disseram que o prefeito já estava resolvendo, que já estaria tudo encaminhado, né? E até o momento a gente não obteve resposta. Então a gente quer resposta rápida. Recentemente, já está com 15 dias, né, Nildo? A gerente do Banco do Brasil esteve na Câmara, dando algumas explicações lá. O Poder Executivo estava com a ideia de trazer mais uma cooperativa de crédito para o município. E aí a gerente do Banco do Brasil, que eu posso falar aqui, porque foi ela que falou lá no, na Câmara, que com essa introdução de mais uma cooperativa de crédito no município de Carnaíba, iria inviabilizar a reabertura do Banco do Brasil em Carnaíba, pela questão do estudo de viabilidade econômica do Banco do Brasil. Por ser um local pequeno, aí já tem o Sicoob, tem a Lotérica, tem Bradesco, e Banco do Brasil, que foi estourado, né? Então, assim, a gente espera que tenha uma resposta de imediata. O Banco do Brasil de Carnaíba é um banco que dava lucros para o banco, e a gente espera que essa agência do Banco do Brasil de Carnaíba seja reaberta realmente, para que dê um incentivo melhor para a população. Porque o que é que acontece, Nil? As pessoas que vêm para a Afogados da Ingazeira tirar seu dinheiro aqui no banco de Afogados da Ingazeira, coincidentemente as pessoas acabam gastando seu dinheiro em Afogados da Ingazeira. E aí volta para Carnaíba com os bolsos vazios. Isso em teoria. Então, o que acontece? O dinheiro que é de Carnaíba está sendo gasto em Afogados da Ingazeira. E aí o comércio de Carnaíba deixa de girar o dinheiro, deixa de gerar oportunidade, e aí as pessoas que têm seu comércio lá acabam definhando o seu comércio porque não tem dinheiro para girar no município. Então, eu muito bem colocado aí, queria agradecer por lembrar aí ao Galeguinho do Aço, e eu acho que a gente tem que trabalhar essa perspectiva econômica do município de Carnaíba para tentar viabilizar algo melhor para o comércio.
Bom, vamos lá. Como eu falei, tem muita questão chegando. Neudo, de vez em quando tem aqui pelas perguntas alguma coisa sondando, né, o protagonismo que você passou a assumir depois que assumiu a presidência da Câmara. Lhe projeta para ser um nome natural para a discussão de 2020 já. A gente costumo dizer que a gente está falando de 2018, mas já está de olho em 2020. Eu tenho acompanhado. Hoje a gente escuta muito falar em renovação na política, mas quando você vai ver em Carnaíba, os principais protagonistas ocupam a política de Carnaíba há pelo menos 20 anos. O atual prefeito Anchieta Patriota, Se você for para a oposição, o ex-prefeito José Francisco Filho, quando não foi, ele indicou a esposa candidata. Hoje já escuto falar rumores até de que ele pode indicar um filho. Isso tem circulado, né? E vai de encontro, tanto de um lado como de outro, ao discurso da oxigenação política. E seu nome surgiu aí nessa história pela oposição. Essa presidência da Câmara elevou para você um protagonismo natural em torno do seu nome. Então, por isso que as pessoas perguntam aqui: Neudo pode ser candidato a prefeito em 2020?
Veja bem, Nil, essas questões aí, eu quero deixar bem claro para a população de Carnaíba. Eu vejo o seguinte, sabe, Nil? Esse grupo de oposição aí, que estão aí fazendo oposição ao nosso campo aí, a gente vê, Nil, são muitas especulações e muitas coisas que a gente só ouve na realidade porque a gente tem ouvido, né? Mas em momento algum, Nil, não passou pela minha cabeça. Aí a gente estamos aqui pensando aqui em 2018, 2020, tem muito tempo para frente, e em momento algum eu disse a ninguém que seria candidato a prefeito, disputaria qualquer vaga dentro da majoritária. Isso aí são as especulações aí de algumas pessoas que realmente eles têm que falar esse tipo de coisa, chegar para o chefe do executivo e dizer realmente que Neudo Daitan é um candidato a prefeito justamente por conta disso, para eles se manterem onde estão, né? A gente entende isso, e essas coisas nunca foi ventilada pela minha pessoa, até porque que eu não penso de forma nenhuma em ser prefeito de Carnaíba. Eu, na realidade, eu tenho vocação pela política, sou político, né? Adoro, gosto de política, mas não é isso que eu quero para o resto da minha vida, não, de forma nenhuma. Eu estou ali, sou vereador do município de Carnaíba, graças a Deus aí tive a oportunidade aí por dois mandatos aí ser o vereador mais votado do município. E eu acho, Nil, que essa votação que eu obtive nas urnas aí foi justamente aquilo que despertou essa acirração todinha em relação à minha pessoa, né? Talvez se eu tivesse tirado 400 votos ou 500 votos, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas isso aí são especulações de pessoas que não são ligadas a gente, são pessoas justamente ligadas ao prefeito, que de certa forma não tem o que fazer, aí ficam aí vendendo mentiras na realidade para continuar fazendo o que estão fazendo. Se manter no poder ali, a gente sabe isso, não tenho interesse nenhum de disputar a prefeitura, estou aqui trabalhando, defendendo o interesse do povo como vereador. Agora, como prefeito, a gente não tem esse interesse. Tem muitos nomes na cidade de Carnaíba para serem pontuados, para serem avaliados, que naturalmente não será o meu. Eu estou dizendo aqui bem claro, muito abertamente, não tenho interesse de disputar a majoritária. E fica aquela interrogação, né, Nil? As pessoas vêm me perguntar: não, é porque estão dizendo que... Eu digo: não, estão dizendo coisas que eu não disse. É fato. A gente vê essas coisas na rua, toda hora a gente escuta as pessoas me perguntando essas coisas.
Mas você não tem gente, por exemplo, do seu lado, que gosta de você, que lhe apoia? Neudo, você devia ir, vá para frente.
A gente ouve, Nil, essas coisas, mas as pessoas que são ligadas a gente, pode ter certeza que o que ouviram da minha boca foi que não seria, que eu não disputaria eleição para prefeito, até porque que existem outros nomes dentro da cidade de Carnaíba, nomes bons, que tem aí também capacidade de gerenciar poder também e ajudar a população de Carnaíba. A gente se entende hoje que a política de Carnaíba tem praticamente 40 anos, foi duas pessoas. Hoje a gente se entende que foi mudado de prefeito de Carnaíba. Prefeito foi mudado. Agora, as pessoas que estão ali na prefeitura são as mesmas. Só mudou de prefeito. Agora as pessoas são as mesmas. Então, naturalmente, tem praticamente 40 anos aí de prefeitos. Agora, 20, vamos supor, 20 e poucos anos de cada prefeito aí. Mas as pessoas que estão ali no governo hoje atual são as mesmas pessoas que trabalharam nas gestões anteriores, né? A gente sabe disso, mas isso aí são coisas, infelizmente, da política, né? Que a população de Carnaíba está acordando, e eu acredito que vai ficar bom o processo político, eu acredito, em 2020, aí, para as pessoas poderem avaliar o melhor nome que esteja aí disposto a disputar a majoritária de Carnaíba.
Bom, vamos lá. Aqui o Sandro Pereira está dizendo que é importante que os vereadores também observem o comportamento dos deputados na Câmara para apresentar à população o deputado, né, que vote em leis que beneficiem e não que sacrifiquem a população, está dizendo ele. Aqui a ouvinte Rejane Oliveira está dizendo que Neu deu a resposta certa. O trator que está aqui no Santo Antônio só vai servir para levar sol e chuva, porque está incompleto, está dizendo a ouvinte. Marinalva do Capim de Planta está acompanhando, está parabenizando o Gleibson. Também aqui o ouvinte Ivaneide Siqueira, também fazendo referência. A ouvinte, a Maria, parabeniza os vereadores e diz que precisa de mais passagem molhada lá, que as estradas não estão boas. Está dizendo ela aqui. Gilmar do Leitão, ele diz que trabalhou para a Zeca e está perguntando por que que não botou essa emenda para o Conselho Rural para beneficiar os trabalhadores ou para a Prefeitura fazer uso? Ele entregou para a politicagem, está dizendo Gilmar. O que é que você diz a ele, Gleibson? É que você é da sua área aí também da agricultura. O que é que você responde para Gilmar?
Tem algumas coisas, companheiro, que é até difícil de responder, né? Veja só, a questão do Conselho Municipal, que aqui foi até fonte de debate, Nil, há um momento atrás, acho que você lembra disso.
A questão dos projetos do...
Conselho Municipal hoje, que é meramente do governo. O Conselho Municipal hoje de Carnaíba é uma extensão da Secretaria de Agricultura, onde o presidente do Conselho é o atual secretário de Agricultura, o vice-presidente do Conselho é o atual vice-prefeito, a secretária do Conselho é a diretora do Meio Ambiente, né, e o tesoureiro eleito era do setor de licitação da Prefeitura. Então, acho que não é justo um bem público ser passado para o governo gerenciar. E, por outro lado, também, eu quero dizer também para o amigo Gilmar também, que assim como nós tivemos a capacidade e a gente teve a vontade de trabalhar com o povo, de em busca de equipamentos, em busca de melhoria para a sociedade, ele também pode ir. O Conselho também pode ir atrás também de emendas também. A Prefeitura também pode ir atrás de emendas. Agora, o trabalho nosso aqui, a gente vem fazendo com muita transparência e com muita ética com a sociedade de Carnaíba. E atrás de investimentos, divulgando, fazendo com que chegue realmente na ponta, lá onde é para atender as pessoas, né? Então, dizer para o amigo Gilmar que ele se informe melhor dessa situação e vá para o Conselho, faça parte do Conselho também, que é importante, já que ele defendeu tanto o Conselho, né? E vá lá, vá buscar junto ao deputado dele, articule, faça com que as coisas aconteçam, porque, como diz Paulo Freire, Nil, Paulo Freire disse que a relação entre o que você fala e o que você faz tem que ser tão estreita que em tal momento a tua fala seja a tua prática. Nós da oposição, Nildo, a gente fala e a gente está fazendo. Agora a gente espera também que esse outro povo também que tanto fala faça alguma coisa, porque o povo de Carnaíba tem que agradecer as ações.
A Vana Cordeiro está fazendo uma pergunta que o Neudo já respondeu. Não sei se o Gleibson pensa diferente. Ela pergunta aos vereadores se ele não tem um sonho de algum dia de crescer, se candidatar a prefeito, a deputado, a senador, se vão ficar a vida toda como vereador. Está querendo saber a Vana. O Neudo já disse que candidato a prefeito ele não é na próxima. E nem está se colocando em relação a isso. E no seu caso, Gleibson, você tem alguma, digamos, ambição no bom sentido da palavra para o futuro?
Não, acho que a política ela acontece gradativamente, sabe, Nil? A gente hoje está aqui, estamos preocupados aqui hoje em fazer nosso mandato de fato, a qual o povo nos elegeu, e fazer aquilo que o povo demandou da gente, né? A gente fazer, exercer nosso mandato com muita transparência, com muito trabalho, e acho que a gente não tem interesse nenhum assim, em relação a essa discussão, até porque é muito cedo para isso. E a gente estamos focados aqui no trabalho enquanto parlamentar, porque há muito trabalho para se fazer. Somos hoje 6 vereadores de oposição e nós estamos tentando e trabalhando todos os dias para tentar fazer diferente. Isso é fato inusitado, é inovador na política, você sabe disso. Eu sempre falo da velha política, inclusive Carnaíba hoje, Neudo, acabou de colocar uma coisa aqui importante aqui, da velha política que permanece em Carnaíba, onde só houve troca de prefeito, mas as equipes de governo estão lá há mais de 30 anos, instauradas lá dentro, fazendo suas coisas lá dentro. E a política precisa ser inovada. Agora que precisa de muita transparência e fazer isso que a gente vem fazendo. dialogando com a sociedade, buscando, dialogando com as classes trabalhadoras, buscando meios para fortalecer ainda mais a vida das pessoas que mais precisam. Nesse sentido que a gente está trabalhando, a gente, em momento algum, estamos pensando em 2020 ainda, é muito cedo para isso. O foco agora é a eleição de 2018, o foco agora é a gestão da Câmara, o que não é fácil, mas é possível fazer diferente. A gente trabalhar política hoje, tendo em vista aí tudo que acontece no nosso Brasil, e a gente diz aqui, afirma com o povo carnaibano, que é possível acreditar na política. É preciso fazer diferente e é possível fazer diferente. A gente está num processo aí de 2018, onde se instala aí uma eleição muito decisiva e divisor de águas para o futuro, onde há uma eleição de governador, há uma eleição de deputados, que não é fácil uma eleição como esta, mas a gente está aqui apontando novos caminhos, a gente está aqui apontando que é possível fazer diferente, né? E que é possível acreditar na política do bem e a gente fazer as coisas como a gente tem fazendo, né? Com muita dignidade, com muita competência e pensando nas pessoas que mais precisam e com respeito às pessoas. Isso é que é o importante.
Bom, Neudo, eu acompanhei todo aquele processo do final da eleição 2016 para a eleição da mesa diretora em 1º de janeiro de 2017. Você foi o vereador majoritário em Carnaíba, teve uma votação importante. E eu lembro, se eu não me engano, até tive algum contato com você antes da eleição e você não escondia o desejo de ser, digamos, o nome natural para dentro do Bloco de Anchieta ser eleito presidente. Aconteceu o que aconteceu, Anchieta, houve uma decisão política, né, do Bloco de apoio ao Vitor Patriota e a reviravolta com a sua eleição. Agora você consegue emplacar com o seu grupo, com o grupo da oposição, além de fazer oposição majoritária, consegue emplacar o Gleibson Martins. Você se sente vingado da traição que diz ter sofrido do bloco governista, quando achava que deveria ser o candidato natural? Você acha que todo esse movimento, para você, é encarado como uma vingança, também no bom sentido do termo, pelo que você passou em todo aquele processo?
Veja bem, Nil, eu acho que a política não se faz com vingança. A política... ela é feita com diálogo, com... A gente sabe que tem, na política existem muitas coisas que a gente se chateia, mas naturalmente vem as coisas acontecendo por outro lado e a gente, de certa forma, não pode guardar rancor na vida pública, porque a vida pública é uma passagem. A gente tem que estar muito de cabeça erguida, saber que quem está na vida pública é... A cada 4 anos ele vai ser novamente avaliado pela população. Então não tem que guardar rancor de ninguém. Eu não tenho esse conceito comigo de vingança, até porque que o processo da Câmara foi um processo muito, muito transparente. Foi na realidade, a gente sabíamos, inclusive o grupo todo da base do governo sabia que meu nome era um nome um dos nomes mais cotados para ir para dirigir a Câmara de Vereadores, inclusive em conversa também com o chefe do Executivo, ele tomou conhecimento disso aí, que por sua vez foi acordada, né? E depois, eu acredito, não sei se foi depois da eleição, por conta de uma votação expressiva que a gente obteve aí, essas coisas acontecem. E às vezes tem muita gente, inclusive gente que eram de outros palanques, né, que hoje estão aí fazendo parte desse governo, que hoje estão aí, com certeza, essas pessoas que estão aí, eu ouvi relatos agora, inclusive, de companheiros aí, companheiros que, se você observar direitinho, as pessoas que estão aí, umas pessoas que estão defendendo o governo atual que está aí, foram pessoas que estiveram em outro palanque. Como a gente sabe que aí teve o meu amigo Gilmar aí, que acabou de ser citado aqui, ele foi candidato a vereador de outro lado. O vice-prefeito na chapa encabeçada por o ex-prefeito Didi, hoje o ex-vereador Luiz Alberto hoje está aí caminhando junto com a base governista. Então, e outros vereadores, como a vereadora também Silvonete Carlos, por sinal tenho muita admiração, e hoje está aí na base do governo. Então se entende que na política não tem que existir acirramento, não tem que existir essa coisa de você estar aqui com birra, com torre e com rancores. A política ela é feita democraticamente, a gente tem que Tá, na política, naturalmente, a gente sabe que existe algumas divergências. Algumas divergências que o diálogo, é, por sua vez, ele acaba com essas coisas, né? Que, na realidade, é o que falta por parte das pessoas que estão do outro lado. O diálogo, que o diálogo ali é zero, né?
Bom, vamos às últimas opiniões, que eu estou já mais para lá do que para cá. Antônio de Regina está dizendo que, diferente do que foi falado, Júlio teve 301 votos e Zeca 459. Não há essa de que não tiveram votos. Acho que ele está fazendo uma argumentação porque o Gleibson disse que não tinham sido, ao contrário de outros deputados, ele está registrando que eles tiveram essa votação. É, Nil, lembra a Neudo e Gleibson que eles esqueceram de falar que Júlio está mandando uma ambulância para Itan. É o Didi de Riacho do Peixe que, inclusive, está agradecendo. É, Nil, a Marluce do Sítio Góes. Nil, até as coisas que o conselho tinha sumiram. E está parabenizando os vereadores. Tem aqui um ouvinte, qual é o nome dele? O Edilberto José já está dizendo que vereador sem prefeito é como caranguejo que só anda para trás. Está dizendo aqui, dando a opinião dele, cada um com seu cada um, opiniões convergentes e opiniões divergentes. Antônio Daitan ligou, quer saber. Mas esse negócio foi, acho que vocês falaram disso no primeiro bloco, quando eu perguntei. Por que foi preciso, irmão Adil, se bandegas se esconderem para votar em Gleibson? Vocês já falaram sobre isso, quiserem comentar alguma coisa do que foi dito aqui pelos ouvintes, fiquem à vontade nessa última rodada para a gente fechar a conta. Neudo?
Veja bem, Nil, eu vou responder aqui, inclusive eu estou aqui com emenda aqui. Eu queria aqui agradecer ao companheiro Didi, lá do Riacho do Peixe, e ter lembrado, mas eu já ia falar também, Didi, na parte final aqui. Queria dizer à população de Carnaíba, em especial à população da minha querida Itan, que no dia 17 de novembro foi entregue ao prefeito do município um ofício, quando se destinava no ofício uma emenda parlamentar do deputado Júlio Cavalcante. A gente tivemos na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, no mês de outubro, por aí, e a gente solicitou, Nil, porque o PSF da Itan é um PSF que não tem um carro para transportar um doente para a cidade de Carnaíba. Antigamente, no começo da gestão desse atual prefeito que está aí, existia uma ambulância na Itan. E essa ambulância, eu acredito que por forças políticas, eu não acredito que forças políticas, que na realidade existem outros vereadores lá, que não tiveram coragem de fazer esse enfrentamento e lutar para que essa ambulância permanecesse na Itan. Então eu tive aí 4 anos de vereador, inclusive solicitando essa ambulância para a população de Itan, e vi que realmente estava difícil a situação. Então eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Júlio Cavalcante e solicitei a ele que destinasse uma ambulância ao PSF de Itan para atender não só Itan, atender Roça de Dentro, atender Santo Antônio, Cabelo, Leitão, Góis, Riacho do Peixe, enfim. Essas regiões que ficam mais próximas ao PSF da Itan, como a gente sabe. Então, veja bem, essa emenda, o deputado Júlio Cavalcante já destinou essa emenda, inclusive no ofício aqui, Nil, diz que a partir do dia 1º de janeiro, essa emenda é uma emenda, parlamentar no valor de R$70 mil. E eu quero aqui, desde já, dizer à população de Carnaíba, dizer à população da Itan, que eu pedi também ao prefeito do município de Carnaíba que se interesse em relação a isso aí. O que tem que fazer aqui, Nil, é simplesmente o prefeito mandar um projeto para a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Essa emenda no valor de R$70 mil, ela foi destinada por esse deputado Júlio Cavalcante, que está aí. Como o prefeito do município hoje é da base do governo, não custa nada o prefeito aí preparar esse projeto. É coisa de negócio de 20 minutos. Prepara esse projeto, manda para a Secretaria de Saúde. Isso é uma emenda impositiva, no valor de R$70 mil, que tem aí uma contrapartida da prefeitura. Se não me engano, aí eu conversei com o assessor do deputado essa semana, eu acho que tem aí essa contrapartida no valor de R$ 3.500 a R$ 4.000, que tem essa contrapartida, e que inclusive outras ambulâncias já foram compradas no valor de R$ 74, R$ 75.000. Então tem essa contrapartida aí. Então eu peço aí ao prefeito do município de Carnaíba que antecipe esse negócio aí, que mande as pessoas da sua administração aí, mande fazer esse projeto, mande para a Secretaria de Saúde, porque a população da Itã está aí clamando aí essa ambulância para chegar para atender a nossa população, Nil, que isso é importante. Deixando bem claro aí que no dia 15 o deputado de Júlio vai estar aqui na cidade de Carnaíba e vai também cobrar o porquê dessa ambulância até hoje ela não ter sido solicitada via prefeitura.
Muito bem, eu quero aqui agradecer aos vereadores, ao Neudo da Itã, atual presidente, ao Gleibson Martins, presidente eleito, que será empossado daqui a alguns meses, em janeiro de 2019, dizer que é parte do debate plural, democrático, dizer que a gente vai continuar debatendo a política de Carnaíba e também a política na nossa região. Esse é um ano de muitas definições também. Você fica no PSB até quando? Já pensou em se sai, se fica?
Veja bem, isso aí, eu tenho um mandato aí constituído, né, pelo PSB, e a gente sabe que a gente não tem janela para a gente desfiliar do partido agora, tendo em vista que eu tenho um mandato aí, se a gente sair do partido, a gente perde o mandato, e eu não tenho interesse de perder mandato agora. A gente tem aí 3 anos para frente aí para a gente pensar nisso aí. No momento oportuno aí, Nil, a gente vai sentar, não só eu, como outros vereadores também aí, que tende-se a gente migrar aí para um partido que esteja aí trabalhando e defendendo os interesses da população de Carnaíba.
Neudo, obrigado pela participação. Obrigado, Gleibson. Fala mais alguma coisa, agradecer?
Nil, eu, de antemão, eu queria só agradecer a você, agradecer pelo convite que nos foi feito e dizer que nós, Nil, nós vereadores de oposição de Carnaíba, queria também registrar a ausência também dos outros vereadores, o vereador Anchieta Crente, Preguinho, vereador Irmão Adilson, que não puderam estar aqui hoje, mas queria aqui pontuar, dizer que o nosso conjunto de vereadores aqui, a gente estamos trabalhando junto. Inclusive, só queria relatar também, que eu esqueci de dizer, que essas emendas que estão chegando à cidade de Carnaíba, isso é fruto de um conjunto de vereadores. Não só é de Neudo, nem de Gleibson Martins, é um conjunto de...
Dizer que esse processo, como o Neudo colocou aqui, e quero só enfatizar isso, que a importância de todo o grupo, né? Dos vereadores de Anchieta Crente, que inclusive fez um comentário aqui, disse Gleibson, esse cara que disse que é vereador sem prefeito é que nem caranguejo, que ainda para trás, ele disse, eu tenho 6 mandatos e nunca tive prefeito, né? Então é uma prova real, uma prova viva de que anda para frente, né? Quero também agradecer também todo o conjunto, o vereador Irmão Adeus, o vereador Vander Pichabeira, o vereador Preguinho, atuando muito na região dele lá. Enfim, agradecer ao presidente Neudo também por esse grande trabalho, essa abertura no Poder Legislativo de Carnaíba, a essa construção política descentralizada, né? Então, eu quero agradecer, Nil Júnior, dizer aqui que a gente está lá de porta aberta, a Câmara, para receber a população, para receber as reivindicações do povo, para prestar esclarecimento, e acima de tudo a gente está lá fazendo nosso trabalho de legislativo. Então, nesse sentido que eu quero aqui agradecer a também ao amigo Cauê também, que está aqui junto conosco, a assessoria de imprensa.